vamos para mais um capítulo da Bolsa Amarela. Vocês lembram do último? Foi quando ela conseguiu uma bolsa amarela e que ela organizou, comprou um fecho e resolveu guardar as coisas importantes dela, principalmente aquelas três vontades. Guardou tudo, fechou. Acho que os problemas dela estavam resolvidos. Será que vem por aí? Vem que lá vem história e vamos escutar o próximo capítulo, capítulo número 4. O nome desse capítulo é O Galo. Que galo será esse? O Galo. Acordei de repente com um barulho esquisito. Olhei para a janela e vi o dia nascendo. Outra vez o barulho. Eu quase morro de susto. Parece um canto de um galo e ali bem perto de mim. Para as minhas irmãs. Elas continuavam dormindo do mesmo jeito. Pareciam que não tinham ouvido nada. Eu espiei debaixo da cama, atrás da cadeira, dentro do armário. Nada. Mas aí o galo cantou muito aflito. Um canto assim, de gente que está presa, que quer sair. Na verdade, eu escutava assim: tá dentro da bolsa amarela, tá dentro da bolsa amarela. Aí eu abri a bolsa correndo. Saiu de lá de dentro. Já saiu falando assim: puxa, se você não abre essa bolsa, eu morri sufocado. Eu tinha pedido pro fecho ficar meio aberto para eu poder respirar, mas ele acabou dormindo e fechou. Falou isso e voou para a janela. Aterrissou na beirada e ficou respirando fundo. Eu estava de boca aberta. Nunca tinha visto um galo usando máscara. E ele usava uma máscara preta, tapando a cara todinha, só com dois furos para os olhos. Ele andou de um lado para o outro na beirada da janela. E eu pensando, quando é que eu tinha visto alguém andar tão bonito assim? Ele abriu as asas e voou para junto da bolsa. Eu achei melhor fingir que nem tinha percebido, mas até porque ele podia olhar nos meus olhos e ler que eu tinha ficado vidrada no voo dele, e aí ele ficar prosa demais. As penas do corpo dele brilhavam que nem o fecho. A gente usa anel no dedo, mas ele usava na perna e usava dois, um azul e outro vermelho. Foi quando eu olhei para os anéis que de repente me assustei. Ué, como é que pode? O rabo do galo era a coisa mais genial que eu já vi. Porque, de repente, dava um troço nas penas e elas, em vez de elas ficarem certinhas assim, presas como no resto do corpo, elas ficavam com uma cara zangada, elas se arrepiavam, elas mudavam de cor, e tinham muitas cores. Tinha pena vermelha, marrom, laranja, dourada, tinha até uma peninha branca, que eu não sei se era coisa da idade ou se era de bossa mesmo. E cada movimento que o galo fazia, todas as penas se sacudiam. Parecia até que as penas estavam sambando. Quanto mais eu olhava para as penas, mais eu me assustava. Puxa, mas como é que pode? Até que eu não resisti mais e falei: sabe, você é tão parecido com um galo que eu conheço, mas tão parecido mesmo. E ele tirou a máscara e olhou para mim. Parecido coisa nenhuma. Era ele mesmo, o rei, o galo daquele romance que eu tinha inventado. Eu olhei para ele e falei: o que que você está fazendo aqui? Psiu, fala baixo. Tô fugido. Ah, isso eu sei, ué. Fui eu que fiz você fugir do galinheiro? Pois é, mas a questão é que eles me pegaram. Não brinca. Me pegaram e me levaram de volta para tomar conta daquelas galinhas todas outra vez. Ah, você não sabia? Não. O meu romance acabava no dia que você fugia. Foi até aí que eu inventei você. Pois é, mas aí eu fiquei inventado e tive que resolver o que é que eu ia fazer da minha vida. Eu pensei para burro. Acabei resolvendo que ia lutar pelas minhas ideias. Achei aquilo tão bacana. Na escola, quando a gente lê a vida de Tiradentes, desse pessoal importante, vem sempre uma frase junto do tipo: homens que lutaram por suas ideias. Ah, que legal, rei. E você lutou? Não. Foi só eu resolvi lutar que eles me levaram de volta para o galinheiro. Então, eu cheguei lá e chamei as minhas 15 galinhas e pedi por favor para elas me ajudarem. Expliquei que vivia muito cansado de ter que mandar e desmandar nelas todas, noite e dia, dia e noite. Mas elas falaram: você é o nosso dono, você é que resolve tudo pra gente. Sabe, Raquel, elas não botavam um ovo, não davam uma ciscadinha, não faziam coisa nenhuma sem vir me perguntar: eu posso? Você deixa? E se eu respondia assim: ora, minha filha, o ovo é seu, a vida é sua, resolve como você achar melhor. Sabe o que acontecia? Elas desatavam a chorar, elas não queriam mais comer, elas emagreciam, até morriam. Elas achavam que era melhor ter um dono mandando o dia inteiro: faz isso, faz aquilo, bota um ovo, pega uma minhoca, do que ter que resolver qualquer coisa. Elas diziam que pensar dá muito trabalho. Ué? Pois é. Quer dizer que elas não te ajudaram? Se ajudaram? Ah, quando eu expliquei que desde pequenininho eu sonhava com um galinheiro legal, todo mundo dando opinião, todo mundo resolvendo as coisas, que eu achava furada essa história de um galo mandar e desmandar a vida toda, sabe o que que elas fizeram? Elas chamaram o dono do galinheiro e deram queixa de mim. Sério? Sim, no duro. Eu fiquei danado. Subi no puleiro e berrei: não quero mandar sozinho. Quero um galinheiro com mais galos. Quero as galinhas mandando junto com os galos. Ah, que legal, rei. Legal? Legal coisa nenhuma. Depois disso me levaram preso. Mas por quê? Para eu aprender a não ser um galo diferente. Eles me botaram num quartinho escuro, escuro que quando eu saí de lá estava todo preto. Só depois é que a cor foi voltando. Fiquei preso um tempão. Sofri a beça. Aí um dia eles me soltaram e foram logo dizendo: daqui pra frente, você vai ser um tomador de conta de galinha, igual seu pai era, como seu avô era, como seu bisavô era, como seu tataravô era. Senão você volta para a prisão. E as galinhas? As galinhas disseram: deixa com a gente. Se ele não se comportar direito, a gente avisa. Puxa, eu não era que nem o meu avô, nem que nem o meu bisavô, nem meu tataravô. O que, que eu podia fazer? Eu sei que ia ser muito mais fácil eu continuar pensando igualzinho a eles. Mas eu não pensava, e daí? Um dia, eles decidiram botar outro galo junto comigo, só para ver o que eu fazia. Eles estavam crentes que eu ia armar uma maior bagunça, um maior barulho, e dizer pro galo: ou você ou eu, mandando no galinheiro, vamos brigar para resolver qual de nós dois é o dono dessas galinhas todas. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, eu falei: oi, colega, me ajuda a acabar com a mania dessa gente aqui, dessas galinhas, da gente ter que mandar nelas todas. Pra quê? Todo mundo foi correndo fazer queixa de mim. Ele parou de repente de falar e ficou olhando a bolsa amarela com a crista franzida. E eu perguntei: e aí, prenderam você de novo? Não, não deu tempo, eu fugi. Você veio logo pra cá? Não. Ué, então o que, que você fez? É, eu andei me escondendo numa porção de lugares. Mas sabe, nenhum lugar assim bom como a bolsa amarela. Por quê? E ele não parava de olhar pra bolsa. Ah, dentro da bolsa não chove, não tem vento. Ninguém se lembra de procurar a gente aí. Eu fiquei analisando essa situação e pensando. Fiquei sem saber o que eu falar. Tava na cara que o rei queria um convite, né, para morar na bolsa amarela. Mas como é que ia ser? Eu carregava a bolsa para tudo quanto é canto. Quando as vontades engordavam, ela ficava super pesada. Com o rei lá dentro da bolsa, eu não ia nem aguentar. Então eu resolvi ser franca. Sabe, rei, já tem muita coisa na bolsa amarela. Não tem lugar para você também. Ah, por favor, nem por uma temporadinha, só um tempinho. Ah, eu acho que não. Ih, Raquel, mas e se eles me pegam de novo, vai ser fogo. Ah, cara, você arranja outro esconderijo. Tá difícil. Cada vez tem menos lugar pra gente se esconder. É que, sabe, eu guardo muita coisa aqui dentro da bolsa. Eu sei, eu já olhei tudo, mas achei que ainda sobrava um lugarzinho pra mim. Eu fingi que nem tinha escutado. Mas ele suspirou. Ai, aí dentro é tão sossegado. Eu precisava de um lugar assim para poder pensar com calma nas minhas ideias. Quem sabe, né? Ele falava nas ideias dele e acabava esquecendo de morar na bolsa amarela. Aí eu resolvi perguntar: me conta uma coisa, quais são as suas ideias, hein? Pois aí é que está, ainda não deu para ter ideia nenhuma. Ué, se você não tem nenhuma ideia, como é que você vai lutar por uma ideia? Bom, primeiro eu preciso ter a ideia, depois eu saio lutando. Puxa, você nunca bolou lá, nada lá, nunca pensou em nada lá no galinheiro? Não, não dava jeito. Cada vez que eu começava a pensar, a bolar um troço qualquer, vinha uma galinha perguntar o que, que ela ia fazer. Mas e depois que você fugiu? Também não dava. Eu vivia apavorado, morrendo de medo, achando que iam me pegar. Eu fui ficando sem jeito de não deixar ele morar na bolsa amarela. mas de repente eu me lembrei de outra coisa. Olha, se descobrirem que eu tô escondendo você na bolsa, eu vou ficar numa situação muito ruim. Bom, isso é mesmo. E aí ele ficou quieto, pensando, depois botou a máscara e falou: então tá, até qualquer dia. E ele foi indo embora. Ai, eu fiquei numa aflição danada. E se alguém pega ele lá fora? E se ele não encontrasse outro esconderijo bom? Aí mesmo é que ele nunca mais ia encontrar tal ideia para poder lutar por ela. Aí eu não aguentei. Chamei: ei, rei! Ele parou e olhou para mim. Eu abri a bolsa e falei: pode entrar. Ah, ele nem esperou o outro convite. Deu um fôo espetacular, passou rentinho do nariz das minhas irmãs e aterrissou dentro da bolsa. Mas deixou um pé no ar, com jeito de entra, não entra. E eu falei: não faz cerimônia, vai, vai, entra logo. É que, sabe, tem uma coisa que desde o princípio eu tô querendo dizer e ainda não disse. Falou isso e ficou me olhando. O que é, rei? É isso mesmo, rei. Não repara não, foi você que escolheu meu nome. Mas eu não gosto não. Ah, não? Não, eu sou um cara igual, gosto de sossego, sou um sujeito muito simples. Esse nome não combina comigo. E tem outra coisa também. Fica tão esquisito quando você diz: ei, rei! Parece que você está dizendo que errou. Você se importa se eu pego aí no bolso sanfona um outro nome para mim? Eu fico sempre chateada quando eu dou uma coisa e a pessoa não gosta. Mas eu fingi que não estava ligando. Claro, claro, pode pegar. Mais que depressa, ele sumiu dentro da bolsa. Ficou lá dentro um tempão. Depois apareceu todo satisfeito. Peguei. Peguei o nome Afonso. Afonso? É. Achei que ele e Afonso não combinavam de jeito nenhum. Mas você não tem cara de Afonso. Eu posso não ter cara, mas tenho certeza que o meu coração é um coração de Afonso. Bocejou. Disse que estava morrendo de sono. E eu então fechei a bolsa para ele dormir. Mas fiquei pensando uma pergunta que não queria sair da minha cabeça. Lá pelas tantas, eu não aguentei. Não aguentei mais. Abri a bolsa e... ei, Afonso! Meio que acordou e... como é que você veio parar aqui dentro da bolsa amarela, hein? E ele explicou. Entrei na tua casa. Comecei a procurar um lugar bom para me esconder. Vi a bolsa debaixo da cama e pronto. Mas como é que você entrou aqui? Você voou? Não, vim de elevador. Sozinho? Não, tinha mais gente. E ninguém viu que você era um galo fugido. Tava de máscara. Ah, é. Então tá. Boa noite. Boa noite. Dorme bem.